Dain.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa de Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Não.
Que cara? Há de haver uma altura em que isto seja.
Isto só feito. Pode fazer parte do stick, não é possível. Isto é merda, tem que ser de propósito.
Ele faz propósito.
Vou pôr a carregar.
Ele faz propósito.
Uma,
repara aqui
na primeira cena de 5 minutos.
Não, é tudo perfeitamente coreografado, percebes? Que é para ficar naquele.
Ai, eu perdi a bateria dos fones. Oh,
acidentalmente.
Perdi a bateria dos meus fones.
Olá, 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 vamos a isso, vamos a isso, que as pessoas não têm tempo para tudo. Ora bem.
Nem tempo, nem fomos.
Nem fomos para tudo, exatamente. Ora bem, bem-vindos mais uma vez a mais uma edição de A Culpa é do Cavani, onde vamos abordar temas relevantes da atualidade portista. Que não são absolutamente nenhums neste momento, mas falta-nos ainda, olha, é engraçado, porque peço desculpa às pessoas que estão a começar a ouvir isto e gostavam muito de ouvir Jorge Vassal, mas não o conseguem ouvir, porque o Vassal decidiu mudar configurações, ficar mais parecido com o Silva, e o Silva agora funciona e o Vassal não.
O Vassal já está aqui.
Ah, o Vassal voltou. Ela não... Piou.
Oi, Sam! Oi, Sam!
Trocou de lado no ecrã, é espetacular.
O mundo mudou, ele não voltou.
Pronto, Nascimento. Ora bem. Faltou-nos.
Fugiu, nunca mais se viu. Ok. Desculpa.
Ele não consegue, ele começa uma música e tem de continuar. Aquilo é, há ali um trigger ali dentro, este gajo é.
Se me perguntares, então o que é que tu achas das últimas declarações de André Vilas Boas? Oi, são.
Ele tem OMD.
Acaso achei engraçado, achei que sim, senhor.
Ele tem OCM, que é Obsessivo Compulsivo Musical.
Olha bem, tenho OCM. E FM também, de vez em quando.
Ai, que piada de velho. Ai, Jesus. Oh, batanete. Vai-te embora. Pronto, faltam-nos...
Parodiantes da Rússia.
Parodiantes da Rússia.
Abordos ridículos. Versão absurda.
Aviso já que não sei fazer uma imagem de parodiantes da Rússia, portanto, fuck you.
Vai-te preparando.
Anyway. Não fazem inteligência artificial, que eu não tenho vida para isto.
Ora bem.
Continua.
Mas deixa-me falar isso. Nas últimas duas edições, cobrimos a equipa B, salvo seja, e depois cobrimos a equipa A, que foi mais difícil.
Haja potência.
Tem gente mais crescida e que dá mais luta. Mas depois, faltaram-nos dois elementos importantes, que hoje íamos analisar a época a nível diretivo, da cúpula e das mudanças todas que tivemos, e foi um ano, o primeiro
a
chamada, ano.
A cúpula do Cavani.
A cúpula do Cavani.
Tá, obrigado.
A cúpula do Cavani também está muito
ajeitada. Vocês não estão a ver, mas o Silva passou de close-up para plano largo, que é uma coisa engraçada.
Sim, isso no podcast áudio é bastante é relevante, sim, bastante importante.
É verdade.
Anyway, antes de irmos à edição da cúpula do Cavani. Faltam os dois elementos que ficaram numa altitude mais baixa em comparação com a cúpula e em comparação com a ralé de camisola azul e branca no relvado, que são os treinadores.
Ah,
okay. Ou as equipas técnicas, se quiserem, que tivemos este ano, eu quero dizer 2, 3, 14, entre o Vítor Bruno e o Anselmi houve algum jogo managed por algum... Foi o Tavares, não é?
Sim. Foi
tão baixo. Foi um jogo.
Quebraste, foi um jogo muito importante. Quebraste uma série de derrotas empatando em casa com Santa Clara. E o homem fez questão de referir isso. dizer, paramos aqui, o ciclo descendente.
E já nem me lembrava.
A verdade é que foi o único que não perdeu, e essa é que é essa.
E, pois, certo, está bem, fez um jogo.
Não, foi o único que não ganhou. Agora depois escolhe.
Potato, patata.
Mas então, vamos então mais ou menos rapidinho, ou como quiserem, para Beias e Baroni, Beias, Binos e Baronis, para Vítor Bruno, Zé Tavares e Martinan Salminator. Okay. Começando por Vítor Bruno. Senhor Bino. Vassal.
Bino.
Bino.
Sim.
Então porquê? Porque não Baroni? Epa.
Não acho que... Primeiro consegui um título.
Ou Bahia, certo.
Para começar. Portanto, esse é ponto positivo. Ele tem um título.
Ele tem um título, desculpa.
Pois, no meu humilde ponto de vista, é a pessoa menos culpada destas situações, porque, na verdade, já vos tinha dito, no meu entender, ele estava lá há 8 anos e deram-lhe a fava. Ou seja, treinar o Porto nunca é a fava, mas... passar de adjunto fijolas e good cop para de repente eu sou o maior e mau e não sei quantas, é uma transição muito difícil. E eu acho que o Vítor Bruno não foi capaz de fazer e como tal pagou a fava de uma época já de si tensa, não por culpa dele. E chegou a um ponto de ser insustentável porque eu acho que ele não tinha mão no plantel. Também já tinha o como dizem os americanos, o deck stacked against him. Ou seja, ele já estava com a coisa toda lixada de antemão, já vinha a correr de trás, no meu entender.
Muito bem. Senhor Paulo Silva? Porque...
Não, eu queria perceber.
Epá, porque passou, já estava lá 8 anos. Este seria o 8º ano. E antes tinha um papel completamente diferente e depois tornou-se num papel... diferente daquele que tinha tido até ali. E essa transição foi complicada para ele, claramente. No meu entender.
Mas por causa dos jogadores? Por causa da relação?
Sim, sim, não, sim.
Os jogadores não estavam lá há 8 anos, né? A maior parte deles.
Epá, não estavam lá. Há muitos que estavam aqui, que estão aqui há algum tempinho, não é? E que já tinham... vivido com o Vítor Bruno como adjunto de fecholas, comparar com o, vamos chamar-lhe Mercurial, Sérgio Conceição.
Vamos chamar-lhe.
Mercurial. O Mercurial Sérgio Conceição. E como tal, é uma diferença muito grande e é, no meu entender, como passar de uma prisão e de uma tensão permanente para uma... um relaxamento que não era culpa dele, mas do qual ele podia fazer.
Sim, mas então, portanto, Peter, para ti, independentemente da valia
sim,
dele...
Sim, sim, sim. Sim, sim. Ah, eu acredito mesmo que o Vítor Bruno, noutro contexto, podia ter corrido melhor e noutro clube vai correr de certeza.
Então, deixa-me fazer a pergunta para o Silva e, antes da nota, para onde é que tu achas que o Vítor Bruno vai a seguir?
Eu?
Sim. Quem é que tu vê? Tu segues o nosso campeonato, as nossas duas ligas?
Só lá, menina, se ele vai para outro sítio, se é o chinês, se é o caralho, não sei. Não, acho que ele vai treinar fora primeiro.
Fora Grécia, Chipre, Série B...
Vai junto do Sérgio Conceição, não.
Voltar a isso? Achas que sim?
Não. Era giro.
Isso era engraçado, era. Pelo menos
era um... Então, para a época, vamos começar aqui, o nosso adjunto vai dar um exemplo, é 153 voltas ao campo, faz favor, mas de gatas. Marega, monta aí o homem, siga. Não.
Isso, não vai, isso nunca mais acontece. Não,
voltará a ser adjunto, quem quer que seja, acho eu. Mas também não tenho ideia para... Acho que não treina em Portugal assim de seguida.
Ou seja, não vai ser uma situação Palminhas que vai baixar um bocadinho o escalão e depois vai começar outra vez a construir carreira?
Baixar, mas acho que não é.
Estou-se a falar de uma forma clara, aliás, numa conta do Braga, da adepta do Braga, chamado algum treinador do Braga.
Sim, e depois não se concretizou.
Uhum.
Preferiram outro adjunto. Não este.
Certo. Sim, mas é um adjunto que vem estrangeiro, que vem de fora e tal.
Claro. Guardiola e caramba.
Não é um adjunto, é adjunto.
Adjunto.
Um adjunto. Um adjunto. Mas então, a nível da época do Vítor, o que é que tens a opinar?
Eu acho que trocaram as voltas à ordem, para começar. Entregaram um plano que contava que ele perdesse tudo que era estrela daquela equipa e não tivesse grandes soluções e que tratasse da época com o tal louro da casa e ele preparou-se para isso. E eu imagino que tenha chegado a balneário no primeiro dia e tenha dito, meus meninos, somos nós. Ainda com gente de férias aqui, somos nós e nós vamos juntar-nos e fazer uma época maravilhosa. E a verdade é que com esses, com aqueles com que ele achava que ia contar, a coisa não começou nada mal. E não tem tanto a ver com o título. O título é um jogo único, que se ele repetir 10 vezes não vai voltar a acontecer. Ponto final. A verdade é que à meia hora estávamos a levar 3 secos na pá. Yep. E isso não é bom. Nunca. Nem no meu avançado estado de embriaguez à data. Aquilo me parecia bom.
Certíssimo.
Tu não viste uma tábua?
Ao fim, mas não.
E mesmo assim. E mesmo assim.
Logo aí. Sempre que via metade, que importava.
Se me viste, chegavas lá e dizias: olha, foi golo. E depois voltavas para trás.
Cada vez que um gajo vai buscar uma cerveja, é um golo. Também não há condições.
Estava muito
aconteceu
calor.
Várias vezes.
Estava muito sim. Calor. Uma pessoa é
aconteceu esta coisa complexa. Quase inédita de eu ver mais o jogo do que tu, que é uma coisa. Não é fácil.
E a verdade é que depois chegas ali ao fim da janela, em agosto, caraças, e desatam a entrar os jogadores. Claramente, o Fábio, os Samus, etc., tinham lugar. E aquilo altera muito os planos dele e, nomeadamente, o Samu altera a forma como ele tinha previsto que ia jogar durante a época. E vendo os jogos do Porto da pré-época e o início do campeonato, com uma série de vitórias consecutivas, não é? Tinha comentado, acho que aqui, comentámos várias vezes, que podíamos correr bem, porque nós estávamos a montar uma equipa que ia limpar toda a gente, exceto as equipas mais fortes. Com essas íamos ter dificuldade e isso provou-se. O problema é que mentalmente nem o plantel nem o treinador souberam lidar com isso, nem os adeptos, obviamente, mas esse é expectável e é legítimo que não saibam. Perder 4-1 com o Benfica não é uma coisa com que eu queira saber lidar sequer, mas eles deviam e não conseguiram e isso marcou muito e retirou completamente a confiança da equipa. Lembrar aqui que No último jogo da primeira volta, o Porto joga na Madeira para passar para a frente do campeonato.
Correto. Okay?
Para virar o campeonato à frente, líder.
Exatamente.
E isso, eu não sei se isso não diz mais dos adversários do que de nós próprios, mas pronto. Mas é um facto, ou seja, confirmava-se isto. Nós íamos, apesar de manifestamente estarmos atrás dos maiores rivais, do Sporting e do Benfica, nomeadamente, em termos de qualidade do plantel, provavelmente, mas sobretudo em termos da qualidade do próprio jogo e da capacidade de jogar esses jogos grandes. Apesar disso, éramos competitivos porque fazíamos muitos pontos em tudo o resto. E esse é um momento marcante da época. E eu acho que o Vilas Boas, como toda a gente, terá duvidado na altura do jogo do Benfica e depois temos uma paragem para seleções que podia permitir ali uma mudança um bocado mais suave e ele deu isso de barato, aparentemente dada a situação na Madeira bem, mas depois aí não tem pulso suficiente para dizer ok,
aqui ele tu vais perdeu, cair. Ele perdeu o plantel depois.
Sim, tu deu aqui vais cair, tu aqui cais porque este era o momento decisivo. Não esteve a equipa toda, mas tem que haver um responsável, não é?
Sim. E depois Barcelos, não é?
Não és tu. E espera, dá-lhe uma semana para ele perder outra vez. Uhum. E aí perdeu o plantel, perdeu os jogadores perderam a confiança, perderam a cabeça, se é que já a tinham, que ainda a tinham, e tudo o resto foi um turbilhão. E aí, mal. O Vassal diz que o Vítor Bruno não é o principal culpado. E eu concordo, porque eu acho que são todos. Que somos uma equipa, não é? Se eu achava que o Pinto da Costa não era responsável só pelas coisas boas, também era responsável pelas coisas más, também acho que toda a estrutura, o plantel, a direção e o treinador, são responsáveis pelo que nos acontece e são sumidariamente responsáveis, sobretudo numa época em que tens dois diretores desportivos, de quem falaremos a seguir. Portanto, são todos. Como não dá para correr com esta gente toda, nomeadamente com todos os jogadores, pronto, tens que separa ali a liderança técnica e eu acho que isso ficou por tardio. Há ali uma semana ou um mês em que não devia ter acontecido. Mas analisando o Vítor Bruno, creio que ele não foi capaz, e eu venho dar Baroni só por isso, e ele não foi capaz de afirmar a sua personalidade. Eu creio que ele teve, ao contrário do que o Vassal diz, ele teve uma oportunidade de se afirmar, de dizer não, é diferente, e eu lidero de maneira diferente, e aqui as coisas são feitas à minha maneira, porque sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. E quando lhe entregaram outras armas, ele tentou adaptar a maneira como achava que ia querer jogar e não foi capaz de fazer isso. Não foi capaz de mudar, depois tentou fazer a mesma coisa com intérpretes diferentes que não conseguiam fazer e depois tentou mudar outra vez.
E ele foi-se perdendo, ele foi-se perdendo. Ele foi-se
completamente e foi perdendo ele próprio influência, parece-me, na equipa. Que desacreditou dele. Qualquer treinador em que, cujo plantel desacredita, não é?
Pois.
E deixa de achar que faz sentido o que ele está ali a fazer e a dizer, morreu. Está morto. Para esta época, enquanto treinador, não, obviamente, vai ter a sua carreira. Reconheço-lhe qualidades para até ter uma carreira de sucesso, ali já não ia acontecer. Portanto, obviamente, Baroni, por isso. Apesar do título. Sim, é o único desta época e é o Vítor Bruno que o ganha. Mas também é o plantel que o ganha, também é a direção que o ganha, também são os diretores desportivos que o ganham. Portanto, ganham todos como perderam todos.
Baroni. Sim, eu também entro mais pelo Baroni do que pelo Bino. Se houvesse um meio termo, um Binoni, eu alguma vez ia para lá. Mas quando um treinador perde o plantel, para mim é notória a incapacidade, e foi notória a incapacidade do Vítor conseguir pôr aquela malta a levantar a cabeça. Levantar a cabeça, olhar para um jogo como ganhável. E eu estive em Barcelos, como vocês também tiveram, e aquilo foi deprimente. Foi a imagem, das imagens mais tristes que me lembro de ver do meu clube, ao vivo, numa altura em que o jogo... Podia ser mais um jogo de catapultagem, podia ser mais um jogo de levantar um bocadinho a moral, e a equipa implodiu. E implodiu também por decisões do treinador, porque notava-se já que havia ali um desvario, havia ali uma tentativa desesperada de procurar soluções onde elas não, onde não eram as mais óbvias, e ali algumas mudanças, mesmo durante o jogo, que eu acredito que os próprios jogadores ficaram a olhar uns para os outros e dizer isto não está esperado, não era planeado, ou se estava planeado, não acredito que isto alguma vez possa funcionar.
E ainda assim há mais um jogo em que o gol do empate...
Certíssimo.
É transformado num penalti contra, não é?
Certo, mas mesmo assim durante o jogo... Sim. Aconteceu outro, mas durante o jogo é um treinador a perder a mão em cima dos jogadores, a perder a mão não só nas emoções... E na parte emotiva dos jogadores, mas também na parte racional, ou na ausência de parte racional, de conseguir virar um resultado, ou pelo menos de conseguir recuperar um bocadinho daquela vontade. E a partir daí, se até aí já estava difícil a permanência, tornou-se impossível, e concordo que, olhando agora, hindsight 2020, né? Olhando para trás, uma pessoa dizia: epá, eram umas semaninhas antes. Eram. Na altura estávamos todos ainda a pensar que isto ainda podia dar um bocadinho de volta, o Sporting estava em baixo, o Benfica não estava a jogar grande coisa, nós estávamos de facto ali, perto da refrega, e podíamos chegar lá, com um bocadinho de sorte, com um bocadinho de consistência. Tínhamos tido um dezembro impecável, Tínhamos tido um dezembro em que ele tinha sido o melhor treinador do mês. Tínhamos tido vitórias consecutivas, algumas exibições consistentes, mas nunca conseguimos passar disso. Nunca fomos consistentes o suficiente para conseguir subir. E ele perdeu o plantel. E a partir do momento em que perde o plantel, perde a confiança e perde a minha confiança também. Por isso, Baroni. Tavares, faz sentido falar de Tavares? Pelas declarações inanas do...
Claro.
Conseguimos não perder?
Por isso. E eu não sei se nós podemos meter aqui já o resto ou se separamos. Pronto, separamos. Nesse caso, não vamos falar. Até porque mesmo em relação ao Vítor Bruno, acho que devemos falar da estrutura.
Claro que sim.
Vamos lá a seguir. Uma parte do Baroni dele é obviamente,
da estrutura.
Responsabilidade deles. No caso do Tavares também, não é?
Sim.
Simples facto. Baroni para Tavares, pelo simples facto de ter treinado. Ter ido para o banco.
Ter existido naquele momento, certo?
Sim, certo. Não é?
Sim.
Ele devia ter sido, eu percebo. Também se me dissessem, se me ligassem, dissessem, oh, Silva, qual é o teu grau alcoólico? Ah, não, ainda estás bacana, anda cá, vais treinar o Porto. Eu também ia. Eu vou. Sim, senhor. Varilo. Então, bora lá. E por isso percebo, não é? Eu percebo o Tavares.
Claro, sim.
No entanto,
eu não sou
profissional disto. Se fosse, se calhar, dizia, epá, não.
Dizias. Não vou. Não dizias.
Não vou. Dizia, até porque gosto do Porto, não é? Não vou. Vocês têm soluções melhores. Oi. Alô. Hã? Vá lá, é um jogo.
Okay.
Mas pronto, ok. Depois são este. Seria sem nota, não é? Porque o homem não deve ter dado dois treinos.
Não teve o mínimo de.
Fez um sim. jogo, não é? Seria sem nota, sim. Só que ele depois fez o favor de vir dizer que não sei de que é que se estão a queixar. Não disse isto, infelizmente, mas quase. Não sei do que é que se vai queixar, que a gente andava a perder há semanas consecutivas e agora empatámos. Portanto, invertemos, parámos aqui a sangria da derrota com este empate caseiro contra o Santa Clara. É pá, magnífico, Tavares. Eu não sei. E ele foi despedido nessa altura, seguramente.
Espero que sim.
Não foi. Não foi despedido do cargo, só deixou. Sim. Só não treinas mais nenhum jogo, porque, por amor de Deus, mais vale ligar ao Silva, é verdade. Não, mas Baroni só por isso, de resto, obviamente o homem não tem responsabilidade, não, nem naquele resultado ele tem qualquer responsabilidade, é sério.
Sim, não pode ser bode respiratório da Barbosa. Vassal, concordas, Vassal?
Sim, claro.
Então passemos para o Anselmo.
Não há muito a dizer, rapaz.
Para o Anselmo, e começo eu com Bino.
Baroni, foda-se.
Eu começo com Bino porque sou um gajo com esperança.
Okay.
Que isto ainda pode lá dar com algumas peças engraçadas e com alguma insistência e com uma pré-época que já sabemos que vai ser caótica, mas com algum tempo de trabalho a partir do zero, vá, porque é o que eu acho que vai acontecer. Acho que ele tentou introduzir muita mudança mental, muita mudança estrutural dentro no relvado. Até mais do que fora, mas essas mudanças têm de ser acompanhadas com mudanças de mentalidade. Eu acho que foi too much too soon numa equipa que estava partida. Ele não conseguiu a 100% levantar um plantel que estava desfeito. Estava, e tinhas muitas peças em subprodução, quase todas elas continuaram em subprodução. Acumulou casos extra relevados ainda por cima, que também mostrou que nem ele nem a estrutura conseguiram apertar aquela malta para trabalhar e para serem profissionais um bocadinho melhores do que tinham vindo a ser. E depois temos as exibições, que são fraquinhas, que são caóticas em campo durante uma boa parte da estadia dele cá, e que até ver... não me dão uma confiança desmesurada para que o próximo ano seja estupendamente melhor que este. Mas tenho aquela luzinha de esperança que tudo limpo e tudo a começar com a cabeça um bocadinho mais descansada, e salvo levarmos 7-8-0 do Palmeiras e 45-0 do Al Ahly, que não vai mandar a moral da malta ainda mais abaixo, acho que podemos fazer alguma coisa. Acho, eu não sou fã Vocês já perceberam, eu não sou fã do estilo em campo. Não sou, não gosto de coisas assimétricas, não gosto de coisas demasiado fluidas, eu sou um gajo antigo, gosto daquela estrutura mais ou menos fixa em campo. Já o 4-2-3-1 com aqueles três gajos muito móveis já me faz um bocado de impressão, porque às vezes não sei onde é que eles estão, onde é que eles têm de estar, e faz um bocado de confusão. Portanto, este tipo de estrutura depende sempre, na minha visão, de muita inteligência futebolística dos próprios jogadores, de muito, muito, muito entrosamento, muita vontade de jogar e muita vontade de brincar, muita vontade de se entender, muita vontade de conseguir criar. E eu não reconheço num grande número de jogadores do plantel atual essa capacidade.
Sim, é isso tudo, ou então Vitinha.
Pois, certo. Mas não tendo um Vitinha, Exato. Ou não tendo um Dias que parte de defesas da Argentina como se não existissem, não. Ainda não. E por isso é que digo que duas, três
isso
peças...
Isso é um argumento ad messiam.
Está bem certo, é verdade, sim.
Opa,
se eu tivesse o Beckenbauer na defesa, se calhar não estava preocupado. Pois, está bem, mas não tenho.
É pá, pois, não, ok.
Por isso, quero acreditar que uma, duas, três peças importantes que vão servir de alavancagem para o resto encaixar.
Uhum.
Até agora ainda não aconteceu. Agora as peças ainda não chegaram. Eu sei que o Silva é, e o Tuva Sala até certo ponto, mas o Silva mais é um bocadinho oposto à ideia de que o plantel precisa de caras novas para funcionar.
Não sou oposto a nada disso. Digo-te que não são todos maus. Isso é o que eu digo. Eles são todos melhores do que parecem e não são todos maus. Quando eu vejo, isto aqui o que temos que fazer é mandar toda a gente embora. O treinador fica, mas vai todo embora. Isso me cabe. Na cabeça. Acho isso absurdo. Isso é um absurdo total. É manter uma peça e mudar todas as outras. Isso não faz sentido nenhum.
Mas passo para ti, então. Já disse a minha parte.
Eu não posso ter...
Dizeste Baroni.
Não, Baroni ou Anselmi, porque o Anselmi é fiel às ideias dele, certo? Veio com uma ideia, uma filosofia que eu, se limitado me confesso, não consigo perceber. Não consigo perceber a implementação do 3, 5, 2, 3, não sei o quê, não percebo. Não é? Se vejo uma grande cratera no meio do campo, é a única coisa que eu vejo, e uns lá atrás, 5 lá atrás e não sei quantos à frente, a maluco. Não acredito que isto seja o sistema do homem, não acredito que ele valha só isto, é um facto. Acredito que ele seja muito melhor, eu não o vi. Mas o que não dá é estar uma porradona de tempo sem conseguir. Eu não vejo evolução absolutamente nenhuma. E isto, quer dizer, só pode dar um barulho.
Very well. Sr. Paulo Silva?
Nós estamos propriamente, e vamos ter a oportunidade para isso, a analisar o que é que vai acontecer na próxima época, qual é o potencial.
Não, estamos a falar para trás, não é? Estamos
a falar para trás.
Para trás.
Há coisas que eu gosto, nesse homem, gosto daquela ingenuidade de gajo limpo que estava no México, caralho, lá preocupado com os cartões da droga.
Pois, deve ser uma joia de um moço, acredito que sim.
Depois chegou ali e olha lá, tu jogas aonde? Ah, eu jogo meio campo. Então, anda cá, caralho. Então, mas eu sou o Frank. Ele caga nisso. Sei lá o quanto és. Não interessa. Pá. Vai chegar aqui e vais fazer esta cena. Hein? Isto é espetacular. Eu não consigo fazer isso. Consegues, foda-se. Tu não consegues.
Tu não jogas no Porto.
Não tens dois pés, caralho. Anda lá. E tu não consegues. Não consigo mesmo, né? E, pá, isso acho... Acho interessante, acho que ele se deve ter divertido à brava nas primeiras semanas a meter gente a jogar. Tipo, está aqui na cara, né? Ele também se meterem a bola por cima, ninguém se vai lembrar disso. Não dá, foda-se. Pelo menos contra aqueles gajos da arma da roleira, não dá. Nem se esquece. Deve ser divertido, mas para nós não foi tão divertido. Eu acho que há aqui uma oportunidade perdida, claramente. Ou há um desfazamento de discurso. Lá está, mais uma vez, as coisas não andam desligadas. O Anselmi vem, nós metemos-nos numa guerra porque ganhámos, não é? Pagámos o que queríamos e acabou, ou o que dissemos que íamos pagar. Metemos-nos ali numa refrega para trazer o homem, porque este é que é o homem, e o homem vem E provavelmente não podia dizer outra coisa, mas ainda assim é um erro. O presidente diz que bem, ele vem para a gente votar por esta merda, vamos recuperar e bora lá, é com ele. E ele nitidamente veio para dizer, meus amigos, isto é uma bola. E agora eu vou-vos explicar o que é que quero que vocês façam com esta coisa que é uma bola. Isto vai demorar. Mas vocês vão acabar por aprender. Pelo menos aqueles de vocês que eu quero que fiquem por cá. Eles vão de aprender. E isso não é compatível com bora lá ter resultados. E não é? Num plantel desfeito, partido, em que faltam peças, em que temos sub-rendimento, não chega, não dá. Não dá. Depois aparece o gênio do Mora e ok, tudo bem, vai resolvendo uma outra coisa, mas é completamente dissonante. A prática do Anselmo é completamente dissonante do objetivo que lhe é traçado pelo presidente quando o traz. Não é? Depois corrija não e diz, não, ele vai ser o treinador da próxima época porque ele é o treinador do projeto. Eu não quero saber dos resultados. Demasiado tarde, não é?
Certo.
Já todos estamos com ele pelos cabelos que não temos e, portanto, já é tarde. Mas, ainda assim, foi dito.
E nós falamos disso aqui na altura, da extra pressão com que ele vai entrar na nova época, sabendo do que é que fez até agora.
Mas, eu acho que isso podia ter sido aliviado, e quando falarmos da estrutura voltaremos aqui, se as coisas têm sido feitas com cabeça. As coisas eu até acho que são feitas com cabeça, são comunicadas ao pontapé. Não é ao pontapé, é o que vai ficar bem eu dizer, de momento. Má estratégia de comunicação, não sei quem é o responsável, mas água. Então, objetivamente, do Anselmo, não é? Ele dá-me boas vibes, espero que ele tenha sucesso. O que ele fez até agora é mau, é fraco e é barato, porque não temos boas exibições, não temos crescimento sustentado. Eu consigo detectar um ou dois jogadores que me parece que já perceberam o que é para fazer, e esses serão de facto peças fundamentais, mas acho que o Anselmo perdeu uma boa oportunidade de ter estudado bem para onde é que vinha, de ter chegado, ter olhado para o plantel e ter dito, meus amigos, eu tenho uma ideia de jogo que nós vamos aplicar na próxima época, vamos aproveitar este tempo para vocês irem percebendo os conceitos, mas não vamos jogar assim. Vamos, para já, jogar da maneira que vocês conseguem jogar, para lutar pelos pontos, para fazermos pontos, para ter vitórias, para chegar longe em competições. Vamos jogar de outra maneira, não tenham isto por garantido, porque não é assim que vai ser a seguir, mas bora lá. E ele devia ter-se adaptado um pouco a isso. Eu não acho que seja ao plantel. Não é ao plantel porque não tem jogadores para. Não é isso. É à forma como vocês estão confortáveis a jogar. E até o Vítor Bruno teve que o fazer, não é? Ele começou a época, teve que perceber em determinada altura, não, vocês não estão confortáveis a jogar assim porque esta peça estranha não tem a ver com o que nós treinámos até aqui. Portanto, vamos tentar adaptar isto de alguma forma. Que aconteceu com o Sabu, por
com
exemplo.
Com o Sabu, sim.
E ele não fez puto de esforço. Nenhum.
Nada.
De todo. Não há evolução. Há ténue evolução, não no jogo, não na qualidade do jogo da equipa, acho eu, e acho que concordo com o Vassal, umas vezes melhorzinho, outras vezes piorzinho, mas não há uma evolução sustentada. Mas há uma evolução do próprio Anselmo, que já se sente capaz, por exemplo, de dar nuances durante o jogo, sim, sem mudar os jogadores.
Esta entrada do Martim, por exemplo.
A entrada do Martim, que nos permite, sim, jogar com uma linha de 3 ou com uma linha de 4, afinal, de que maneira é que estes gajos estão a jogar? O gajo é o terceiro central ou é o lateral direito? Onde é que está a jogar aquele João Mário? De provocar essas dúvidas desde muito cedo no jogo. Desde muito cedo no jogo. Há jogos em que isso acontece aos 10 minutos, aos 15. E isso demonstra já alguma evolução do próprio Anselmi, que já consegue ler o jogo mais rápido dentro do que
incompatível com uma pessoa que estava a lutar por um título, digo eu.
Isso foi o que eu disse antes. Mas nesta altura em que ele introduz estas nuances, já não está a lutar por nada. Está a lutar para o Braga
da sure.
Não fazer a má ponta final da época que fez e nós podermos fazer a nossa cagada e mesmo assim ficar interessado.
E perdemos lá. E perdemos lá com o Braga.
Sim.
num jogo de merda com perdemos muitas ausências e blá, não, mas sim, nisso. Mas perdemos.
Portanto, sim, eles já só estavam a voltar por isso. Eles preparam pontos para a gente safar, para se abrir a tentar escapar à torcida de divisão. Se os outros perderem os jogos todos, a gente safa-se e olha.
Sim, tudo que, tudo que foram testes, não digo decisivos, mas tudo que foram testes importantes, ele falhou. Falhou o Lazio, falhou Benfica, falhou Benfica, Braga,
falhou Sporting. Falhou tudo.
Yeah.
E daí, Baroni. Se isto significa que, conforme o Vassal o acha, Anselmi devia ter terminado ou terminar a seguir ao Mundial de Clubes,
não, acho,
na minha
dúvida.
Opinião, não. Acho que não. Acho que ele tem que começar a época, esse é o projeto, e como o Bertocchini diz, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu não acho que o plantel não necessite de mexidas. Não é essa a questão. Eu acho que sim. Quando dizem, não, precisa de jogadores com determinadas características. Todos os treinadores precisam de jogadores com determinadas características para aplicar os seus modelos. Todos. O que eu não acho é que seja necessário construir um plantel para aquele treinador. Porque se é assim, então está mal. Está errado.
Eu não acredito que seja assim.
Porque se ele for, lá está, porque se as coisas correrem mal e ele for despedido, depois fica com um plantel na mão que não serve para mais ninguém. Isso não é assim. Não é?
Naturalmente, não é vamos dizer assim, é. Eu concordo contigo, mas não acredito que isso vá acontecer.
Eu também acho que não. Até porque, neste momento, nos anos 20 do século XXI, os jogadores já não são propriamente uns basaltos com olhos que sabem fazer uma cena e não pensam e têm a terceira classe tirada à noite na Farinha Amparo. Não são. São suficientemente inteligentes e suficientemente versáteis para eles próprios mudarem. Isso demora o seu tempo. Foi esse tempo que decorreu até agora. Portanto, eu também confio que vamos ter Anselminator desde o início da próxima época. Em relação ao Mundial de Clubes, tenho algumas preocupações. Mas sobre isso também teremos a oportunidade de falar e eu depois digo quais são.
Bom, mas vamos à cúpula, então, para despacharmos.
Não, não sou o Anselmo.
Então fui eu que comecei.
Sim, eu começou, caralho.
Ok.
Bino. Amanhã houve. Amanhã
eu ouvi, homem. Não soube dizer nada. Tivemos a falar aqui longamente.
Não falei do Anselmo e da entrada que fez e da esperança que tem que ele possa vir a...
Ok. Subi. Eu não tinha percebido essa parte.
Boa noite, Jorge Vassalo.
Ora, não, estou a ouvir.
Vamos,
ele
desliga mesmo. Entra em power save mode, pronto, é aquela coisa. Ora bem, vamos à cúpula então. Na cúpula...
O que é cúpula, para definir?
A cúpula, desde a direção desportiva até à direção...
Queres nomear?
Jorge Costa, Zubizarreta, Vilas Boas. Estes três são os três pilares... da direção. Podemos falar do resto da malta toda, do diretor financeiro, do marketing... Não, isso é Pinners. O que me interessa é falar de Jorge Costa e do papel dele, e não precisamos dar notas. Se não quiserem dar notas, não precisamos dar notas. Jorge Costa, Zubizarreta e Vilas Boas.
Posso? Quem começa?
Começa o Silva agora.
Silva, força.
Estamos a falar de futebol e do campo, não é? Portanto, é Baroni do primeiro ao último. Todos. O Jorge Costa, porque eu continuo sempre a perceber qual é o papel.
O Jorge Costa não devia ter a menor nota de tipo Tavares, porque eu não sei o que é que ele faz.
Tá, mas só por isso...
Mas tu sabes o que é que o Zubizarreta faz?
Em teoria, estava encarregue das contratações.
Digo eu disse pois, isso.
Eu também disse. Não tenho que vir ninguém dizer, ora, então, eu vou-vos explicar, caros, a cúpula é do Cavani, o que é que, qual é o job description desta gente. Obviamente que isso, ninguém tem que vir dizer isso.
Mas tu estás a dizer que só vais avaliar a forma da parte desportiva? É que tem duas
para mim. Eu só vou avaliar a parte desportiva. Ah. E na parte desportiva é Baroni para todos. Porquê? Por coisas que já foram aqui ditas. Não há mão no plantel.
Há demasiadas mãos que nenhuma delas consegue fazer alguma coisa.
Eu advogo que aquelas cenas tipo não joga mais, fica aqui a apodrecer, que por acaso fizeram todos já logo. Pronto, imagino o que é que o homem há de ter feito. Não, sim, são tempos novos, mas eu não posso ter um jogador a ir para as redes sociais desacar o treinador e depois o treinador é despedido e já não se passou nada, não é? Obviamente, nós vimos qual foi o rendimento do PP ao longo de toda a época, ou seja, com que treinador for.
Ora.
Posso fazer o que quiser, bora jogar Counter-Strike, não é? Depois temos a palhaçada do Otávio, temos demasiado. E nós não estamos habituados a isso ainda por cima, não é? Nós estamos habituados a isso, não é? Porque os nossos jogadores são espetacularmente disciplinados e nunca fizeram destas merdas, eu devo recordar, não é? Oh. Nós somos suficientemente velhos para saber que foda-se, bastante pior. Mas bastante pior agora. Eram uns tipos que inteligentes. Ah, mas não havia redes sociais. Não!
Mas sabia.
Havia o Otávio Machado.
Mas sabia-se, é? Também, não é?
Havia o Otávio Machado, havia a malta que via, havia. Era igual. Só que eles eram suficientemente inteligentes para não deixarem. Don't brag about it. Não é? Nem o Paulinho, que veio do Portimonense, se vangloriava das merdas que fazia e fez, não é?
Certo.
Ele nunca disse, oi, eu não foi para o Instagram colocar, eu meti um carro dentro do elevador, ele não disse, não.
Uma vez que não havia.
É por si móvel,
não é? O Paulinho, não havia Instagram, meu pai, isso foi há 5 anos.
O Paulinho foi em 2018 ou 2019.
Não era isto, não. Mas continua.
Em 2018,
então, Facebook. Não havia Facebook?
Não havia redes sociais, nem havia internet.
Twitter,
o homem era aguçador, aquele
senhor. Chegou
lá em janeiro, oh, caralho. Pronto.
Sim, óbvio, mas isso é geracional, não é? É geracional
não
e.
Não sei se é geracional ou não. Mas
a mudança dos tempos tem de ser adaptada, ninguém consegue
claro gerir. Mas eu não digo que seja necessário gerir, eu digo que é necessário aplicar o regulamento.
Claro.
Ponto final. Portanto, se tu foste para a rede social e eu não posso evitar e vai à vontade porque não sei o quê, então a tua tens que ter uma penalização, não é? Pronto, então agora já estás convocado e podes jogar. E isto também é a responsabilidade do treinador que o fez. O treinador que o fez já veio depois, ok? Ele ninguém lhe fez nada, não é? Portanto, tem a ver com a estrutura e acho que a estrutura não pegou nisto.
Uhum.
Depois não respaldou. Não respaldou ninguém. Não respaldou nenhum treinador. Não deu o peito às balas, não apareceu, não falou. Se calhar era mesmo para ser assim. Mas se era para ser assim, então para que é que serve? Não serve para nada. Ah, não, mas aquilo serve para fazer as contratações. E aí devo dizer que fez bem. Não é? De uma maneira geral, se fosse bemzinho. Como eu acho que são todos solidariamente responsáveis pelo desastre da época, não posso dizer que os treinadores são barões e a direção desportiva foi espetacular. Não foi. Barani para a direção desportiva também, pelos resultados e mais pelo facto de não ter, do meu ponto de vista, contribuído. Um ponto positivo, no entanto, tanto o Jorge Costa como o próprio Luís Arreta foram presença extraordinariamente regular no Olival. Estiveram sempre lá. E eu sei também, porque acompanhei, que na direção anterior, por exemplo, para além do presidente, que aparecia algumas vezes, não riam nas duas
mãos. O Vítor estava lá muitas vezes.
O Vítor Bahia estava lá sempre.
Estava lá muitas vezes.
Agora, se o papel do Vítor Bahia e do Jorge Costa, por exemplo, são o mesmo, então eu, como não achava que o Vítor Bahia estava lá a fazer nada, também acharei que o Jorge Costa não estava lá a fazer nada. Portanto, foda-se, é despachado. Só que ele vai para o banco, não é? Ele fala com árbitros e eu esperava algo mais. E depois há os resultados.
Honra seja feita ao engenheiro Luís Gonçalves, também estava muitas vezes no Olival, direção... eu vi-o nas transmissões.
Pronto, mas ele era pequenito, então eu não o via.
Certo.
É normal. Presidente, Baroni, porque os resultados são uma merda, portanto, obviamente, ele não pode. Se o Jorge Pinto da Costa era responsável pela merda de resultados e pelos grandes resultados, bem, e não era só pelos bons, como. Queriam fazer crer, então André Villas-Boas também ganhou uma supertaça de revirado e depois fez a merda da época que fez. Baroni para ele. E cresce que eu creio que ele se esforça por comunicar bem e fala. É um tipo fluente, é um tipo inteligente, é um tipo culto, é muito coerente no seu discurso, no seu tom. Não me parece nada que se deixe comer, não é? Teve aquela postura conciliatória, com que chegou, com tempos novos, e já percebeu que, olha, foda-se, então ido todos para o caralho porque vocês não valem nadinha, isto é para o lado que vocês acordam, é que depois falam, nomeadamente em relação aos adversários, e então
Já agora, desculpa, vai endurecer, uma pequena nota. Foi extremamente elegante no funeral de Pinto da Costa. Numa altura em que podia ter-se colocado em bicos de pés e puxar para ele e não, fazer com que ele próprio fosse a figura da atenção, ele afastou-se, ficou
mas isso,
acho que caiu muito bem isso.
Mas eu isso deixei claro. Nós estamos a falar do campo. Tá?
Sim.
Barone e para o campo. Se quiserem falar do resto, falamos do resto.
Eu concordo com tudo o que disseste até agora, só que então, esta parte achei que devia acrescentar.
Devo acrescentar que, no que se refere ao campo, em termos de comunicação, mal. Já falámos da questão
a sobreposição aos cargos.
A sobreposição, quem é que fala, quem é que não fala, só ele é que fala, ele é que vai ao balneário. Ele desceu mais vezes ao balneário neste meio ano do que Pinto da Costa em 40, salvo exagero, obviamente. Sim. E depois, ainda por cima, com a agravante, como tudo correu mal, está bem, mas agora sei. E se eu sei é porque ele quis que eu soubesse.
Pois, exato, mas pronto, não sabes.
Não é inocente. Se
foi, ou não foi?
Não
se teve um.
Desculpa, não é inocente. Eu não fiquei a saber que ele desceu ao balneário no 4-1 para não sei o quê, porque as redes sociais.
Sim, senhor. É de propósito. Essa parte, de acordo. A outra parte não é verdade.
Qual parte é que não é verdade? Desculpa.
Não sabes se o Pinto da Costa foi muitas vezes ou poucas vezes, durante 40 anos. Não havia.
Não sei.
Não sabes.
Não sei.
Não sabes.
Então.
Pode.
Não sei,
pode...
claro que não sei. Eu também
achar, não sei. Achar, mas certezas não tenho.
Eu também não sei se tu não apanhas no cu.
bom argumento, ao seu.
Eu não sei.
Provar a ausência é muito mais difícil.
Pela tua lógica, eu não sei. Quer dizer. Não, mas. Podes. Certo, eu não estou contigo 24 horas por dia.
Olha, é do que eu há de análise.
Não, ok. Adiante. O que é que eu acho que é mau? É mau nestes aspectos comunicacionais e, sobretudo, depois tem o azar ou a incompetência, dou de barato, pode ser azar, de eu deixo ao balneário para unir as tropas e relançar isto e corre-me mal. Eu deixo ao balneário, eu exijo disciplina, PP. Eu deixo ao balneário, eu exijo tropas unidas,
Otávio.
Eu deixo ao balneário, não deixas mais, foda-se. Não faças isso. E, ponto positivo, parece que aprendeu. Ou então confia. Mais agora.
Já não há jogos, meu.
Não. Mas ainda houve os suficientes. Sim. Ainda houve Braga, ainda, não é?
Sim.
E acho que este também é um ano de aprendizagem para toda esta estrutura, até para ela se encaixar, porque era uma das dúvidas que eu tinha na campanha eleitoral. Mas o que é que eles vão fazer? Todos.
A mim, não,
e eu acho que eles próprios também tinham essa dúvida e agora talvez se encaixem mais e isso fique mais claro para a próxima época e isso ajuda a correr melhor. Acho que a estrutura até é bem montada, mas ela tem que ser efetiva, ela tem que ser eficaz, ela tem que fazer aquilo para que foi montada. Sem que o presidente ache que está bem, mas eu é que sou um califa, não é? Então, vá, faz favor de falarem comigo. Acho que eles têm que ter mais... Não é protagonismo. É um protagonismo no sentido da tarefa.
Get shit done.
O Jorge Costa tem que falar nas coisas que lhe dizem respeito. Não precisa de vir o presidente falar da disciplina do plantel. Não tem que ser. Não tem que ser.
Mas achas que é por movimento do presidente ou por ausência, por um vazio que tem de ser preenchido?
Mas se é um vazio, o presidente tem que o demitir e contratar outro.
Tudo bem, seja.
Essa é que é a função dele. Eu votei Vilas Boas por isso. Por acreditar que ele é o gajo que diz assim, olha, então tu és muito bom nisto, faz isto. Olha, não estás a ser muito bom nisto, vou-te despedir e vou contratar outro gajo, não é? Olha, tu és muito mau nisto, portanto vou fazer eu. Para isso não é obrigadinho, não é? E estas coisas, o presidente, mesmo que veja o Rui Costa, Varandas, Salvador a fazerem, dentro da estrutura que montou, o presidente não pode vir dizer que sim, Gabri Veiga vai baixar 90% do salário, para que tratar disso aos Zubizarreta? Não é para isso que ele lá está.
Certo.
E se ele não diz é porque não é para dizer. Acabou. Ponto final.
Não, mas não se pode ver isso como não digo protecionismo, mas...
Isto já não é campo. Isto já não é campo, peço desculpa. Em relação ao campo, acho que ele cometeu estes erros e que vai... E que, parece-me que aprendeu com eles e que os vai corrigir, e isso vai ser útil. Acho que, portanto, que ele teve uma atitude muito positiva com o Vítor Bruno e deu-lhe espaço e deu-lhe tempo, mas nunca foi muito assertivo na sua defesa também. Uhum. Já foi com o Anselmo. Já foi com o Anselmo. No
pico é, uma aposta maior. É uma aposta maior.
Talvez. Talvez seja.
Tem mais risco, tem mais, foi mais, maior investimento.
Está bem, mas o risco é maior mesmo.
É maior, sim. Por isso é que ele está a colocar os ovinhos.
Mas ele, quando coloca os ovinhos, também aumenta o risco dele. Não é?
Verdade.
Sim. Podia não o fazer. E se não o tem feito, tinhas uma larga falange de adeptos esportistas que estaria contente. Sim, senhor, tinha, por exemplo, o Vassal e muitos outros que legitimamente teriam, sim, senhor. O gajo não correu bem, é despedido, mete outro. Bom movimento. Né? Uhum. Bom movimento. E ele não fez. Não, esqueçam, não quero saber. Fez o mesmo com o Brandão. Fez o mesmo com o Brandão. Não. Ele é o treinador, acabou. Não, nem quero saber de resultados. Ele vai ser o treinador. Até ao fim, acho que ele vai conseguir e vai ser ele. Anselmo vai começar a próxima época, não há discussão.
Sim, mas é uma fé cega, estou a exagerar um bocadinho, mas é uma... Cega, não é? Certo, era como tu dizes, por isso é que eu estava a dizer.
Do Palmeiras e 5 do Al-Ahly, e lá se vai a fé cega.
Isso, mas é uma aposta de continuidade nas escolhas dele, que é uma aposta bastante firme, é uma aposta que não é muito fácil voltar atrás, a partir deste momento. Lá está, salvo hecatombos até começar a época.
Certo, e eu acho que nunca foi, mas ainda que hajam hecatombos, eu espero que o presidente, que tanto procura emular a figura do presidente dos presidentes, nos seus aspectos positivos, não é? Uhum. E no seu gravitas, na sua aura, que ele não tem, não vale a pena, mas ok, e devia construir a sua por si sem procurar qualquer comparação ou qualquer imitação.
Eu não acho que ele tente
tem todas as condições para o fazer. Ainda agora o Alberto falou de todo o processo das cerimónias fúnebres de Pinto da Costa, em que Vilas Boas foi absolutamente impecável. Perfeito. E esse é o caminho. E esse é o caminho, porque ele consegue fazer. Esse é o caminho dele. É assim que ele pode construir a sua história. Não é a tentar fazer outras coisas. No entanto, dizia que não há fé cega, porque as hecatombes acontecem, não é? E aí eu espero que ele consiga, de facto, emular uma característica muito própria de Jorge Pinto da Costa, que era, se isso acontecer, então Anselmo vai encontrar uma posição na UEFA, na FIFA, na CONCACAF, e vai dizer, eu tenho que me ir embora, ou à Paulo Fonseca, não, é a 15ª vez só hoje que ele me liga a chorar a dizer que quer ir embora, eu já não posso fazer nada, por mim ele ficaria, porque ele é a minha aposta. Mas ele tem que ir embora, porque, olha, disse que teve uma cólica e vazou.
Nada imolaria mais Pinto da Costa que isso, cara.
Eu não acho muito justo que se compare uma... cada vez que alguém faça alguma coisa que tenha o mínimo de razoabilidade ou de inteligência, que se compare a Pinto da Costa, porque é uma...
São 40 anos, é impossível.
Vais comparar agora. Mas quem é que comparou?
Não, estou a dizer, se ele fizer uma coisa como o Pinto da Costa fez muitas vezes e não sei o quê e tal.
Fez muitas vezes.
E falaste e disseste várias vezes da frase imular o Pinto da Costa. Eu não acho nada que o Vila Boas imule o Pinto da Costa de forma absolutamente alguma. Mesmo. Nem no estilo, nem na atitude, nem nada. E ainda bem que assim é, no meu entender. Porque, epá, a cópia é sempre pior do que a original.
É isso mesmo que eu espero que o Vilas Boas percebe.
Mas eu não acho que o Vilas Boas esteja a ser igual ao Pinto da Costa.
Uhum.
Eu só vou dar...
Não, isso não está, de facto.
Eu só vou dar, ou tentar ser. Eu vou dar um baroni à direção, na pessoa do presidente, porque eu acho que os presidentes são sempre responsáveis pelas direções, o que vem a seguir depende sempre do presidente, não é? E se alguém... dentro da estrutura não estiver bem, diretor desportivo, diretor de contratações, diretor desportivo, acho que às segundas, quartas e sextas, whatever que eles sejam, que eu não quero saber, é da responsabilidade do presidente pô-lo num sítio. Acho que o Vilas Boas tem duas vertentes nesta presidência. Eu não vou falar só da parte esportiva, porque acho importante dizê-lo. Eu acho que o Vilas Boas preparou-se muito para um lado financeiro, de recuperação e tal, porque imagino que achasse que a parte esportiva estava benzinho, em autogestão, não sei o quê. Não consigo perceber muito bem a lógica disso. Acho não só inocente, como despreparada, como insuficiente em tudo que graça a parte esportiva, e como tal foi um desastre absoluto. Um desastre que eu não estava à espera. Foi más escolhas, maus timings, más comunicações, que ele está agora, acho, agora, nesta fase, a começar a emendar. O Silva falou da forma como o Anselmi estava agora a começar a aprender a lidar com as coisas. Acho que o Vilas Boas também está aprendendo o cargo, o que não é uma coisa que eu estivesse à espera que acontecesse, honestamente. E espero mesmo que ele comece o próximo ano com outro tipo de atitude, porque este tipo de falta de rumo, de tino, eu uso muitas vezes, usei no caso do Sérgio Conceição, mas também é válido para o Vilas Boas. Este tipo de mercurialidade não ajuda nada nem ninguém, e não é própria de um dirigente esportivo.
Mas onde é que tu vês? Mas onde é que tu vês mercurialidade?
Adidas ao balneário, as coisas, não sei o quê. Vamos fazer não sei o quê, sem o mínimo de ligação entre treinador e discurso de treinador e discurso de presidente. Essas coisas todas que têm que ser pensadas, têm que ser... Ele tem que perceber que está num sítio mais atrás, ou seja, não cabe a ele ser a porta estandarte e a bandeira da coisa. Como tal, epá!
Estão só a bater palmas. Pronto. Não irónicas. Está a bater palmas de saudação.
A verdade é que eu acho, honestamente, que o Vilas Boas tem que desligar o chip de treinador. Imagino que um gajo que tem sido treinador esteja lá em cima, no lugar mais central do estádio, e melhor, imagino, a ver os jogos, e dá-lhe vontade, como nós todos, adeptos, de dizer: pá, sai da frente que eu vou fazer essa merda. Só que ele não pode, uma vez que é presidente, não é treinador. Como quando se sugeriu a páginas tantas que o diretor desportivo passasse para treinador durante um tempo, também achava isso ridículo e patético. Imagina.
Por um jogo, bem podia.
Não sei. Eu quando ouvi falar do nome de Jorge Costa no início, eu pensei que ele ia ser o treinador, honestamente. A partir daí, acho que foram todas decisões mal pensadas. Honestamente, eu também acho que a vinda do Anselmi não foi das decisões mais equacionadas do planeta Terra. Acho que isto foi tudo um bocadinho na base da reação e que não correu bem. Pronto. Então ele agora tem que perceber que não pode reagir, tem que agir. Não pode ir a sabor da maré. Tem que ter um plano, tem que ter uma organização, como teve na parte estrutural, financeira, agora está a requalificar o estádio, não sei o quê, o centro de treinos foi para a frente, essa coisa toda, blá, blá, blá. Pá. No meu caso, e eu concordo com o Silva, acho isto um bocadinho mais importante e tal, mas menos relevante num clube que se chama Futebol Clube do Porto. E, como tal, a parte esportiva interessa-me muito. Acho que é mais relevante no sentido em que se o clube não estiver bem desportivamente, o resto vai acabar por se sobrar mais cedo ou mais tarde.
Mas o resto também é verdade, Marcelo. É o mesmo que teres uma moça espetacular, umas mamas lindas, mas é que ela depois é decepada do umbigo para baixo, não dá, vai acontecer, certo,
mas o contrário não é verdadeiro, e acho que isto é tipo 70-30, digo-te já, e como tal não pode ter mais relevância do que a parte, eu vi alguns pessoal a dizer que, neste momento é uma reestruturação financeira e a preparar as bases e não sei o que, ele está mais concentrado nisso. Não pode ser muito exclusivo.
Eu, por acaso, tenho uma opinião, e espero estar errado, mas se não estiver, senhor Presidente, faça essa reflexão, não tenho que dizer a ninguém, mas faça para si e aplique. Eu, por acaso, na minha opinião, acho que toda essa parte corre muito bem, porque o Vilas Boas escolheu boas pessoas, ok? Muito competentes, que agarraram os assuntos e os trataram e os resolveram, e ele interveio onde eles disseram: Presidente, eu preciso que intervenha aqui, eu preciso que dê a cara aqui, você é a representação do Porto.
Os terrenos da Maia, da Gaia, do Centro
de Mas era aí que eu queria acabar.
E no caso do futebol, ele decidiu que. Olha bem, ora, como é que vamos fazer isto, meus meninos? Eu, presidente, estou-vos dizer como é que é. Ó, Jorge, anda cá. Isto nos casos de
Eu não sei se isso.
Deixa os homens trabalhar, caralho. Eu acho que sim, eu acho que onde ele mexeu mais, não correu bem.
Eu não tenho essa ideia. Acho que o Vilas Boas está naturalmente a preparar a candidatura há muitos anos.
Jorge, só para não te voltar a interromper. Eu não estou a dizer que ele é mau e naquilo que ele toca faz merda. Não. Assim como nas partes más ele é responsável, nas partes boas ele também é o máximo responsável. Porque as pessoas competentes só estão lá porque ele teve a capacidade de as escolher. Porque ele lhes deu o propósito e a orientação. E a motivação todos os dias.
Se for responsável por... Se houver bom sucesso no, na parte esportiva, também será ele responsável.
Sem dúvida.
Como é agora responsável no hecatombe que estamos a viver.
Sem dúvida.
Deixa-me só terminar com isto. Eu ouço falar da candidatura do Vilas Boas e da hipótese Vilas Boas, pronto, muito antes dele se formalizar e até de aparecer, eu já ouvia falar do nome, há muitos anos. E acho que se é verdade, porque isto são tudo rumores, não é? Que ele cria o Sérgio Conceição como treinador, acho absurdo, e que a partir daí foi reagindo, não é? Reagindo, este não dá, portanto pode ser este, este não dá, vou buscar outro. Pá, isto não pode ser. Uma candidatura que se propôs de uma forma, acho que ostensiva, há 5 anos, não é? Quando ele apareceu a votar como potencial candidato à frente e essa coisa toda, pá, não podia vir sem treinador, sem estrutura de futebol, sem pensamento desportivo. Ele tinha claramente pensado uma estrutura financeira e uma requalificação, e aquilo que ele achava que, no meu entender, acho que é a única explicação possível, mas eu também estou a especular, não conheço. Ele pensou bem na parte financeira e na parte esportiva. Ele achava que, pronto, ok, pode ser este. E isso não pode ser este, não pode ser. Lamento. E se é, pode ser este, é muito mal. E espero que ele pense agora, não é? Anselmo e o outro, eu acho honestamente que lá está. Eu não percebo muito bem como é que esperar resultados diferentes a apostar na mesma fórmula de outra coisa, senão loucura. Mas espero estar enganado, né? Espero que haja para aí um qualquer buraco na parede por onde a gente passe, portanto, amarrada. Porque acho que, honestamente, é o que está a passar aqui.
Pá.
Mas seja como for, que seja pensado, que seja organizado, que seja estruturado, e não acredito mesmo que a direção desportiva vá começar o próximo ano a preparar um plantel baseado no treinador. Acho isso demente e não acredito que seja por aí. Uma pequenina...
Não pode ser contra o treinador.
Também não pode ser contra o treinador. Eu acho que ele tem que incluir o treinador, mas ir para lá de dar mais hipótese, ter mais abrangência, mas é como tu disseste, bem, eu acho que os jogadores... de futebol hoje em dia não são sempre que dizem, olha, não consigo, importante fazer isto, não é? Acho que
já incluir o treinador ao ponto do Wendel, por exemplo, nos dar cá.
Yep.
Uhum. Mas também...
Continua.
Supostamente não a parte de... Mas na questão da gestão, por exemplo, do Wendel, falaste do Wendel, também era uma questão, também tinha, acho que alguma disciplinaridade, a arbitrariedade da disciplina, a forma como se uns se contradisseram aos outros, uns fizeram... Parecia uma casa sem reino em rock, que não pode continuar, portanto, um barão para o Vilas Boas. E tu, Jorge?
Boa. Pá, Em relação àquilo do fazer a mesma coisa com a mesma fórmula, ou que esperar resultados diferentes da mesma fórmula, quer dizer, vá, eu posso tentar fazer risoto com...
Desculpa, deixa-me só terminar só uma coisinha que eu queria dizer há bocado. Eu não posso mesmo achar justo que, seja qual for o treinador, o presidente, e é evidentemente que o Vilas Boas tem que saber que, seguindo a maior figura de sempre da história do futebol, iria ser comparado, mas não acho justo que se compare constantemente o Vilas Boas ao Pinta Costa, o Vilas Boas ao Pinta Costa. Não há comparação. O Jorge Nuno Lima Pinta Costa foi o maior presidente da história do futebol. Se o Vilas Boas algum dia conseguir ser o maior presidente da história do futebol, tem que ser a LeBron James. Maior longevidade com o maior número de títulos. É uma coisa assim... É possível? É. É provável? Não. A minha expectativa não é.
A minha questão está bem, mas eu não estou propriamente predisposto a, pronto, não, aquele foi muito bom e agora também não posso esperar que seja tão bom como aquele. Vá, foda-se. Não, eu espero que sim. Que seja diferente.
Peço desculpa, sim, Jorge.
A bitola para avaliar presentes do Futebol Clube Porto é Jorge Nuno Pinto Costa.
Claro.
A bitola para avaliar presentes do Benfica deve ser para Ivali Azevedo ou qualquer merda, não sei, mas no nosso... É Pinto Costa, portanto, a régua de comparação será sempre Pinto Costa. Mas eu estava só a tentar meter uma metáfora parva de usar a mesma fórmula para ter resultados diferentes. Pá, eu posso fazer risoto com cogumelos de lata, né? Mas se for buscar uns portobelozinhos muito agradáveis e em vez de fazer com arroz à agulha, fizer de facto com arroz em condições, se calhar aquilo vai sair um bocadinho melhor. Portanto, há que munir o homem dessas ferramentas. Eu, em geral, concordo com quase tudo o que vocês disseram, não tenho muito a acrescentar. Gostava que nós conseguíssemos, e se estamos a tentar diferenciar um bocadinho os presidentes e a abordagem à presidência do Futebol Porto em 2025, gostava que conseguíssemos tirar um bocadinho do impacto do Big Man Theory e dar um bocadinho mais de voz às pessoas que de facto desempenham o trabalho para que foram contratados, o Jorge Costa, o António Zubizarreta, o resto da malta toda que gravita ali à volta, e gravita, não estou a ser depreciativo, estou a dizer de facto que trabalha e gravita à volta do presidente, e que aparentemente depende em grande medida do presidente abrir a boca para que de facto se note que há trabalho feito. E tem de haver trabalho feito. E nós vamos vendo e vamos acompanhando, mas continuamos sem conseguir perceber muito bem o que é que cada um faz. E o Silva estava a dizer, pá, não precisa de haver um job description. Não, mas nós não sabemos sequer quem é que, qual é a esfera de influência de um ou de outro dentro de uma estrutura que tem um orçamento de não sei quantos centenas de milhões de euros. Ou 30 milhões de euros.
Não convém que saibas, porque só fala...
Exatamente. Sabe
exatamente o que é que fez o Luís Gonçalves.
Não, mas...
E
mas...
o Vítor Bahia.
É que não estava lá para fazer nada.
Sim.
E é curioso. Uhum. Acho que acaba de dizer, também não podemos estar sempre a comparar. O primeiro argumento que tem a apresentar é...
Não estou a fazer comparações.
Mas a minha questão é mesmo essa. É...
Não fazia
nem,
nada.
Nem sei quem é que seria o A e o B comparado com o A e B.
Eu também não sei quem é que faz de mulher. Entre o Jorge Costa e o Andrés e o Barzano, não sei. Mas...
Estás com umas metáforas muito homoeróticas, rapaz.
É desta vez. Acabou. Mas nada, acho que não. O Luís Gonçalves ainda, pronto. Eu acho que a função do Luís Gonçalves era saltar no banco.
Saltar muito, gritar muito e ser expulso muitas vezes.
E a função do Vitor Bahia era aparecer no Olival. Pronto. Agora, se as funções não se alteraram, fui enganado.
Isso é uma lógica ad batanetum que é bastante interessante,
mas se calhar era. Mas eu aí sabia que o gajo que ia decidir era o presidente.
Imagino, e agora que os membros da SAD não fossem assim.
Não fosse, esperava, uhum. Neste momento eu esperava que não fosse, e acho que não é. Acho que, obviamente, tem que ter voz e é a voz mais importante e a decisão final. Não discuto isso. Mas acho que não é. Acho que é um trabalho colaborativo. Mas depois, quando chega a altura de falar, eu acho que ele é o primeiro a dizer, não, quem fala sou eu. Acho que agora, que eu tenho que mostrar à massa que quem manda na bola sou eu. Não queira isso. Até porque, querendo, parar-me pela merda de resultados que temos tido. Não é? Quando sim, na verdade devia estar a dizer, olha,
vai, acho que nós podemos ter de Varoni, não foi?
Você está muito bom, não, o Berto ainda não deu nada que a gente não deixou. Sim. Você está muito bem, mas aqueles gajos que escolheu estão a fazer um trabalho de merda e você ainda não teve tomado disposto a despedir. Pronto.
A minha cena é um bocadinho mais é quem é que manda e quem é que diz sobre o trabalho que está a ser feito, especialmente a nível desportivo. Porque se vamos falar da parte financeira, falamos com o CFO e falamos com o diretor de marketing quando falamos da parte do marketing. E falamos da parte da direção das modalidades.
E são eles que falam a maior parte das vezes.
E são eles
que precisam falar no detalhe, é ele que vai lá explicar.
Exatamente. Eu já os ouvi a falar e continuarei a ouvir a falar. E porquê é que a direção desportiva é gerida de uma forma que parece... Parece, eu ia dizer amadora, não é amadora, porque claramente não é amadora,
Pode dizer off the cuff, é verdade.
Não, mas off the cuff, sim. O presidente não manda mais na zona desportiva, não pode mandar mais na zona desportiva que se arrogue a falar mais do que do resto das pessoas que lá estão a trabalhar. Eu só ouço o presidente e o treinador.
Tens os casos de indisciplina que tens e não sei o quê, porque quem é que vai ter que resolver isso? Provavelmente o Jorge Costa. Então, mas. Depois quem fala é o presidente, este gajo não manda nada, caguei no que ele disse.
É a percepção, pelo menos. É essa a percepção.
É por isso que eu acho que o que Jorge Costa tem que fazer na pré-época é fortalecer-se, é fazer uma boa preparação e, da próxima vez, é o estão.
É uma das aprendizagens que eu acho que deve acontecer na parte esportiva, é saber quem faz o quê, quando e como, não é? Se atropelarem uns aos outros, é só isso. Ou melhor, verdade.
E se é o presidente, então o presidente é que tem que estar lá todos os dias para ver se aquilo...
Vou retificar. O presidente não atropelar os outros todos. É mais assim. Porque é verdade.
Era isso que eu gostava de ter visto desde o início. E é isso que eu espero que ainda venha a acontecer.
E até incluo-te por treinador. O Anselmi ou outro. Fala uma coisa...
Ô, Vassal, nós somos o Silva Mendes, mas nós somos gajos de Premier League. Perdão, somos gajos de Premier League.
Sim.
Tu não ouves um presidente, Não, tu ouves os diretores esportivos, quando é para falar de algum tipo de problemas de contratações, algum tipo de problemas de instalações.
Muitas vezes são donos também, não é?
E ouves o treinador. Ouves o treinador, só.
Sim, muda. O sistema, o presidente aqui é diferente, não é?
Aqui é
um eleito.
Regimes presidencialistas também, mas são regimes presidencialistas, herdamos de muitas décadas.
Sim, mas a verdade é que o dono do PSG estava lá, não é?
E é importante. E atenção, eu também não acho que devemos ir tão longe nesse aspecto, porque tu não podes, até porque a representação é importante.
Tudo bem.
O teu peso junto dos teus.
Mas há fóruns próprios para isso? Há áreas de influência próprias para isso?
Infelizmente, os nossos presidentes acham que o poder deles e a força deles se ganha pela quantidade de vezes que eles aparecem, pelas luas que os adeptos lhes tecem, porque isso é que lhes dá força. Esperava que o Vilas Boas
fosse
um bocadinho em contracorrente.
Eu gostava genuinamente de ouvir o Jorge a falar sobre o plantel, de ouvir o Jorge a falar sobre a organização da equipa.
Eu acho que fala com ele, até uma pessoa que fala bem.
Assim como depois, acho que é o presidente que deve aparecer a dizer: foda-se, como assim queriam assassinar os nossos adeptos? Esta merda não fica assim.
Exatamente.
Claro, e pelo bem, isto é bem.
Deve ser o presidente a fazer isso.
É essa a influência dele. É essa que deve ser a influência dele. Portanto, era isso que eu gostava de ver para a próxima época. Não vi isso este ano. Não vi. Eu não consigo dar nota ao Jorge Costa, nem ao José Vizarreta, porque eu não sei o que é que eles fizeram.
Mas podes dar nota ao presidente, não é?
Mas o Vizarreta fez contratações. Mas eu também não sei se é só isso.
Eu ia falar disso a nível da B, porque ele deu a cara por alguns. Ele veio falar, a parte quase de marketing foi transposta para o Vizarreta, talvez por ser em espanhol, não sei se ajuda alguma coisa.
Não, eu acho que foi só por ser a B.
Ou só por ser a B. Não sei, eu acho que ele falou na altura do William também.
Eu
não
acho que eu ouvi o Jorge.
Não tenho certeza. Acho que ele falou no William.
Eu acho que ele está em todas as apresentações.
Não, desculpa, o Vilas Boas está na
televisão. Diz qualquer coisa.
O Vilas Boas e o Samu estão umbilicalmente ligados. Sim. Ele vai ao restaurante falar com o gajo e tem lá a fotografia. Portanto,
não,
está
mas
ligado.
Eu acho que não é nada pouco saudável que um presidente intervenha num negócio de monta e tome as rédeas ele próprio. Já.
Nada.
Acontecer antes.
Está bem, mas eu quero que essas competências sejam partilhadas, vá. Se quiseres, Pela maior parte das pessoas que vão fazer alguma coisa.
Sabe, mas aí é que está o problema. É exatamente. É o que nós estamos a debater. É que se
o presidente tem que intervir diretamente num negócio. Porquê?
Não, não tem, mas pode.
Pode tudo, caralho. Também pode ser ao balneário, não é?
Não, vezes... não é. Pois, ó Silva, mas eu não acho mal que ele intervenha, né? Não acho. Já há
Às vezes é um jogo.
Tantas histórias. Olha, estás a falar de Pinto Costa, tantas histórias. Eu não quero sempre comparar, mas tantas histórias foram diretamente tratadas pelo Pinto Costa.
Tantas, foram todas.
Certo, agora estamos num mundo diferente.
Até ele se cansar.
Não sei se foram todas, mas está
Em teoria. Também não sei se tu, já disse que também não sei se tu não tens problemas de hemorroidas. Não sei.
Pronto, ele está muito monofocal hoje.
O que é que tu queres, meu? Estás a tirar para aqui. Agora, a questão é, naquele caso, nós sabíamos que quem tratava das contratações era Pinto Costa. Ponto, não havia dúvida. Agora tenho dois diretores desportivos.
Tinhas um CEO, tinhas um suposto diretor desportivo.
Hã? Tinhas?
Tinhas.
No nome, o nome estava lá, de facto, sim, aparecia lá um cargo.
No tempo do André Henrique tinhas um CEO, era ele até que tratava das coisas, normalmente.
E era o primeiro a dizer, a decisão final é do presidente, o presidente é que fez...
Claro, com certeza, mas a decisão final tem que ser sempre do presidente, imagino eu. Não? Chega lá e diz, olha, André, está aqui este, tchau. Não é assim que funciona,
não é? Não. André, é assinar aqui, porque eu garanto por A mais B e apresento todas as razões porque tens de assinar. É este caso.
Ah, boa, mas eu não me parece
que... E está dentro do orçamento que tu
exatamente. Diz, diz. E
está dentro do orçamento que tu determinaste, portanto, estás tranquilo e à vontade. Se esta merda de correr mal, despede.
Não acredito que assim seja. Pronto.
Não tem que ser, não tem que ser com esta à vontade, porque se está à vontade não é à vontadinha, não é? Claro que tem que ter a informação. Não tenho nada contra o facto de ter a palavra final. Agora, eu conhecia aquela estrutura.
Certo. Certo.
Lá foram os fones. É a nossa dica. É a nossa dica. De qualquer maneira, concordo com a grande maioria do que vocês disseram. Queria dar esta parte. Baroni para a comunicação, Baroni para a gestão desportiva durante esta primeira época. Sim. Quero acreditar que foi a primeira época.
No aspecto comunicacional, estes últimos dias dão-me esperança.
Pois, mas isso tu és um gajo que estás a advogar pelo dia de reflexão das eleições, que é porque é para as pessoas não ouvirem só a última altura e ouvirem o resto do que se vê para trás. Mas sim, mas tenho esperança que o segundo ano seja melhor que o primeiro. Tenho esperança que as peças vão encaixando.
E o ano também é difícil.
Mas... Não é. Poderia ter sido pior. Ainda poderia ter sido pior.
Ai, claro que podia.
Ia ter sido.
Imagina que ganhava o Lobo.
Ganhava quem?
O Lobo.
Isso era difícil. Pronto, era por falta de comparência, só pode, né?
Assim, nem os próprios. Assim, não sei, se calhar não ganhava na vez. Mas seria bastante pior, não é?
Portanto, sim. Eu sou o Lobo e o Morto, prefiro o Morto.
Foda-se. Antes a loba que deu de mamar ao remo, caralho, e ao óbolo, foda-se, mais depressa voltava nessa. Anyway, pronto, ficamos por aqui. Foi um ano difícil, foi um ano tramado, tenso, duro. Vamos ver o que é que vem o próximo. E domingo, segunda-feira, temos, entre domingo e segunda-feira, temos jogo. E vamos olhar para o jogo depois na próxima edição. E eu queria um 11 para o Palmeiras. Jorge Vassal.
O Diogo ainda está cá, portanto, Diogo.
Estão todos menos o Gruitch. Incluindo o Alarcón e o Samuel, sim. Incluindo o Alarcón, o André Oliveira e o Gabi.
E o Gabi.
Diogo, João Mário. Neuen Marcano. Eu vou acreditar numa linha de 4.
Ah, caralho, tua louva.
Deus é grande e misericordioso. Eu não... Foda-se. Marcano, Moura, Varela. Gabi Veiga é 8, não é?
Certo? É, 8, 10, sim.
Já vai jogar, foda-se. Gabi e o Moura. Não, e o Fábio. Mora, fez 6% do PIB, 3 vezes 18, Alarcón. E eu Samu, foda-se, vocês acham que eu vou pôr o PP? Não vou pôr o PP nunca na puta da vida, nunca. O PP nem na bancada. O PP vai estar em casa a jogar contra o Strike até que alguém venha buscar para ele e para a puta que pariu.
Claro, muito bem. Senhor Paulo Silva.
Lá, puta que ele pariu.
Senhor Paulo Silva, faz favor.
Mexicano. Hambre, hambre, arriba, arriba.
Diga.
Diogo, Martim, Néon, Marcano, João Mário, Moura, Varela, Veiga. Fábio Borsam.
É exatamente o que eu ia dizer. É exatamente o que eu ia dizer.
Qual é a diferença?
Qual é a diferença? Foda-se, são três defesas contra os teus quatro. Basta isso. De resto foi parecido, tirando o 3x4x20, o PIB e o caralho. Tirando isso, foi parecido. Mas sim, eu acho que vai ser isso. Acho que vai ser isso. Acho que vai meter o Veiga para brilhar e para mostrar que teve a contratar gente e que é um novo figurino.
E porque o Eustáquio vai chegar mais ou menos em cima do jogo.
É possível, sim.
Que eu por acaso não vou ver, porque estarei a sobrevoar o jogo.
Ah, pois é.
À época, e portanto, quando.
Então vamos ver se consegue gravar depois da segunda-feira. Segunda ou terça?
É, isso é de conseguir, mas quando chegar o jogo.
O jogo é às 11, é às 11K. Sim. Portanto, deve ser às 6
da noite?
6. Às 11K às 6, não é? 5, 6. São 6 horas.
São 6? Ok. Então às
7. Tu consigas.
Vamos ver se consegues ver o jogo, senão o Vassal vai descrever. O Vassal vai descrever na perfeição. Vai descrever na perfeição.
Se for pela minha expectativa, vai ser. É mais assim, dá um ótimo podcast isto, mas é. Eu assim a fazer. Ui!
Vai estar com. São as hemorroidas, vês?
É a minha expectativa.
São as hemorroidas, nem parecia. Um abraço, menino.
Abraços. Yo, and you can find me in the dome, chillin' with Jerome. Got my eye on the cup, baby, we gon' bring it home. C's flaming on my chest, so you know that it's on. What I tell you about the West, kid, the cup is coming home. And you can find me in the dome, chillin' with Jerome. Got my eye on the cup, baby, we gon' bring it home. C's flaming on my chest, so you know that it's on. What I tell you about the West, kid, the cup is coming home. Hey yo, somebody tell me,